Oi, eu sou Vinícius Lopacinski.
Eu sou Helena Torinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
No nosso último episódio, a gente estava se questionando a respeito da imagem e das questões, assim, de achatamento e tal. E aí, esse episódio agora, a gente vai falar o quê? De filme.
Uhum.
Que basicamente é a imagem. Mas a gente está escolhendo um filme que vai, eu acho que tentar... Assim, ele tenta aprofundar e a gente vai tentar aprofundar em cima dele algumas reflexões a respeito do desenvolvimento da cidade. Então, sim, a imagem, né, é uma ficção e tem todas as coisas atreladas a isso.
E eu acho que essa que é a graça, né? Porque como é ficção, de fato não é realidade, dá pra colocar umas ironias, fazer a parada...
Exagera uns pontos,
e aí fica mais engraçado, mais legal, assim,
exatamente.
Diversas diferenças.
E o filme é uma delícia. A gente vai falar do filme Meu Tio.
Não tem nem o que dar spoiler desse filme, na verdade.
Um filme de 58, assim, né? Sinceramente.
Gente, não tem plot twist, não tem nada, assim, nada.
Ah, tipo... tem um plot twist no final. Mas a gente vai dar spoiler.
É, foda-se. Então, esse filme, só como chegamos nele? Aliás, Helena, eu não sei como você chegou nesse filme, mas esse filme chegou a mim no primeiro semestre de arquitetura.
Eu não tava nem na faculdade mais quando eu vi esse filme.
Gente.
Os meus professores, olha, sinceramente, o que dizer, né?
E era aula de introdução à arquitetura. Então, assim...
Cara, o meu professor podia ter passado...
Porque não é bom.
É ótimo! Eu acho que ia ser interessante ver como calouro.
Uhum.
E ver depois, entendeu?
Nossa, porque ver como calouro é, tipo, desconstruir tudo que você tava pensando sobre que, tipo, a arquitetura modernista e tal, não sei o quê.
A gente pensava alguma coisa de arquitetura modernista quando entrou na faculdade?
Exatamente. Qualquer coisa que você pensava que achava já destrói ali, entendeu? Já cai ali.
Entendi.
E eu lembro que foi exatamente isso. Quando eu assisti o filme na faculdade, eu achei super legal, super, super legal. Mas, de fato, assisti... E eu só assisti duas vezes. Assisti lá e agora.
Entendi.
Pra refazer pra gente gravar o episódio.
Uhum.
Então, nossa, foi completamente diferente, assim.
Quando eu vi, eu já tava fora da faculdade. Na verdade, eu vi num festival de cinema. Foi super legal, porque era um negócio meio ar livre. E aí tinha aquele telãozinho improvisado. Uma imagem meio ruim, tanto que... Uns detalhes de cor, assim, que eu não saquei no dia que eu vi, sabe? E aí, quando eu fui ver depois... Aí eu vi agora nas férias e vi agora de novo pra gravar o episódio. Então, eu não lembrava das cores serem tão vivas.
Uhum.
Aliás, esse é o primeiro filme colorido do Jacques Tati,
sim,
né?
Inclusive, exato. Inclusive, Jacques Tati é o diretor desse filme. Ele é um diretor franco-russo que... Assim, ele tinha um pezinho ali na parada da dramaturgia e tal, tudo mais, porque ele era mímico, sabe? Ele...
Você não achou isso bizarro?
Em que sentido?
Tipo assim, inusitado, vai.
Mas assim, é o Chaplin, sabe?
É
o diretor-ator, entendeu? É o diretor-ator, assim, é muito massa.
E que, na verdade, justifica muito dos movimentos do personagem,
uhum,
né? Mas, eu não sei, é só porque eu ficava olhando e ele é grandão, assim, alto e tudo mais. E aí eu ficava imaginando ele de blusa listrada e a cara branca. E eu falava, meu Deus, Jaque!
Então, só pra vocês pegarem, assim, qual que é o contexto do filme.
Uhum.
Ele é de 1958.
Uhum.
1958 tá onde? Pós-guerra.
Isso.
Segunda Guerra Mundial terminou em 45. A Europa inteira tava
fudida,
tentando se reconstruir.
Isso.
E é bem ali na virada do 40 pro 50 que o modernismo começa a dar as caras.
É, assim, o modernismo
exato.
Já tava nos 20, mas aqui é o automodernismo.
É, o automodernismo que nem quando a gente fala assim, o modernismo do Le Corbusier.
Isso,
do,
é bem esse.
Do Oscar Niemeyer.
Do Mies van der Rohe.
Do Mies van der Rohe, exato. É dessa galera que a gente tá falando. Então tem esse recorte, assim.
Os que já são meio os star architects da época, né?
É, exato.
Tipo, a galera famosa já. Fora isso, tem um negócio que é... Esse automodernismo, como a Europa toda tava muito ferrada por conta da guerra, os Estados Unidos estavam bombando, né?
Uhum.
Porque eles ficaram meio de fora da guerra, entre aspas. Territorialmente,
uhum,
eles ficaram de fora. E aí eles estavam tipo, uhul!
Tipo, eles estavam com o sentimento de ganhar uma guerra.
Isso.
E eles estavam
com o território intacto.
É, exato.
Né? A economia intacta.
com o sentimento de, tipo assim, agora a gente que dita moda.
É isso.
A gente, agora a gente que fala como que mora.
E aí o filme toca nesses pontos. Qual que é a história geral do filme? Uma sinopse rapidona aqui, até porque...
O filme meio que não acontece nada ao mesmo tempo.
É o tipo de filme que eu gosto, né? É. Daquele que não tem nenhum evento.
Nada acontece, o filme é quase em tempo real.
Mas é assim, é a história... Na verdade, é a história de um menino.
Isso.
É a história de um menino de 9 anos francês, que chama Gérard Darpel. E esse menino mora numa casa modernista com os pais.
E o pai dele é dono de uma fábrica de mangueira.
Isso, de mangueira plástica.
É, de mangueira plástica. Então, já mostra que fora que eles moram nessa casa modernista... Tem uma questão de modernidade. Eles são donos de uma fábrica.
De um negócio novo, assim, que é o plástico, né?
Exato,
a
uma
promessa.
Coisa, exato.
E aí o cara é casado com uma mulher. E essa mulher tem um irmão, que é, então, o tio do filme. O tio do título, quero dizer. Do filme. Ele é o tio do filme também. Mas é isso, que é o senhor Lô, né? Monsieur Lô.
Uh-huh.
E aí esse tio... Primeiro que esse tio é um personagem mudo, ele fala, mas a voz dele não aparece, então ele é o mímico do filme, e ele é um tio muito trapalhão, e fica arrumando muita confusão aí, aonde ele se embrenha nesse contato com a modernidade,
uhum.
E ele meio que cuida do menino à tarde, então é por isso que tem esse cruzamento de mundos.
É, porque ele vai pegar o menino na escola pra deixar na casa dele,
isso.
Basicamente é isso que ele faz. E
aí no meio do caminho vai acontecendo todo tipo de peripécia.
Aham, exato. Eu ia falar assim, é um filme que tem uma cara de Chaplin, Mr. Bean, meio...
Total, total.
O nome daqueles outros, do Monty Python, que eu acho que é aquela coisa assim, do engraçado numa coisa muito cotidiana, assim.
Que eu acho que é o melhor da comédia, sinceramente.
Exato,
assim,
exato. Porque assim, ele consegue ficar engraçado justamente nesse encontro que não é nada, assim, né?
Que você nem repararia, uhum. Um negócio que, tipo, passa batido pra você, e eu acho que os bons comediantes fazem isso, uhum. Assim, eles conseguem exagerar uma situação que é totalmente banal,
uhum.
e deixar o negócio hilário, assim, né?
É, e o filme é francês, não é então não é um besterol, assim, de comédia, besterol.
Ah, eu já vi um francês besterol, foi péssimo.
Acontece, né?
É.
E quem faz o senhor Lô é o Jacques Tati.
O próprio Jacques Tati.
Que é o diretor. Então, dá pra ver que é ele que manda ali na parada, né? Tipo, até enquanto ator, ele tá mandando, assim. Ele que é o... Não é o principal, mas é o principal, né?
Isso. Esse filme também, ele tem uma espécie de... Não é bem uma continuação, mas é porque esse personagem do senhor Lô já tinha aparecido em outros filmes do Tati. Então, ele já tinha feito um que eu acho que eram As Férias,
uhum.
Do Sr. Lô, e ele faz um depois que chama Playtime, que também é, uhum. Essa espécie de continuação. Meu Tio é o primeiro filme colorido dele, em cores.
E é o filme inteiro, é assim, as pessoas falam, o tio não fala, assim, ele não fala enquanto som.
Isso.
Mostra ele falando.
Isso.
Até porque o filme inteiro foi dublado por cima, né?
É. Toda a parte de som, assim, eu acho isso um ponto interessante do filme dele, que é, as cenas são todas gravadas, depois o pessoal regrava tudo só som e voz, e aí ele joga uma coisa por cima, sincroniza, e o diálogo, de fato, não é uma coisa importante no filme, então o diálogo, você demora pra sacar o que tá sendo dito, aí de repente o som meio que, umas frases ficam muito claras, e aí você entende minimamente, e logo depois... Elas abafam de novo nos sons ambientes, nas outras coisas, e aí pronto, uhum. Né? Tipo assim, você entende o mínimo e parte toda do contexto é corporal,
é
assim.
Corporal.
É a movimentação, é o gesto, e aí eu acho que...
E a construção de cena, de fotografia, assim, que é muito inteligente também, né?
Também.
No ano que ele foi lançado, ele ganhou, sim, ganhou mais do que esses três prêmios, mas esses foram os três mais importantes, que foram... ele levou dois em Cannes, o do júri popular e o da...
De especialista.
Da galera especialista. E ganhou também o Oscar de melhor filme estrangeiro, tudo isso em 1958.
Sim. Então tá,
Vamos pro que interessa agora,
Vamos pro que
né?
interessa, exatamente. Então o que interessa?
Eu acho que o mais importante do filme é que mostra a cidade funcionando de jeitos diferentes dependendo de como ela é construída.
Sim.
Então, na cidade tradicional, ela tem um funcionamento e a vida das pessoas tem um funcionamento. E lá do outro lado do muro, que de fato eles atravessam o muro para ir para a cidade que seria moderna e para a cidade tradicional, um muro quebrado, que já é um puta símbolo. E aí como que as pessoas vivem nesse lado que é modernista? Eu acho que é mostrar como a cidade se constrói e como ela funciona, as pessoas funcionam no lugar também.
Uhum.
Eu acho que é o mais importante do filme.
É, porque assim, logo que começa já é um meio um canteiro de obras, né? Aquele letreiro, coisa fina, você não achou? Caraca, o letreiro dos créditos do filme que aparecem no começo... É tipo como se fosse uma placa de sinalização com os créditos e uma demolição bizarra acontecendo lá no fundo. Mas enfim, finíssimo, assim, é elegantésimo. Franceses aí, né, mantendo sua hegemonia no questão chique elegância.
É.
E requinte.
Requinte.
Odeio requinte.
Acho chique.
E aí, beleza. Então tem esse... Então você entende que existe uma parte da cidade que tá sendo... reconstruída, né? E ela vai ser reconstruída em cima de outra coisa que já é existente, que seria, então, o que a gente tá chamando aqui de cidade tradicional mais antiga, aquela das vilinhas, das casas quase que sobrepostas, do que,
das
o que,
praças.
O que dentro do modernismo é considerado insalubre, porque as casas tudo colada, aglomeração. Hoje em dia a gente já considera insalubre também, né? Graças aí à pandemia. Mas é isso, aglomeração, pessoas morando quase que uma em cima da outra. Você tem que passar dentro da casa de um pra chegar na sua. Esse tipo de coisa. Essa é a vila onde o Lô mora. E aí o bairro dele tá ameaçado, né? De extinção. Tem um muro quebrado que passa, então, pra essa parte que já tá refeita aí da cidade moderna e tal, que é onde moram o Zarpel e o menino também. Então tá aí, esses dois mundos, e o Lô é esse personagem, e o menino em consequência também, né? Porque ele cuida do Gerard, mas ele é, então, um personagem que habita os dois mundos.
Transita entre essas duas cidades.
É, porque a família do menino não vai pro bairro dele, né? Tipo,
e ele vai fazer umas molecagens justamente na divisão, né? Da cidade onde ele vai fazer as molecagens dele com os amigos dele de escola. Uma das primeiríssimas cenas do filme é justamente o Lô chegando na casa dele. Cara, é muito engraçado, porque primeiro que já são duas construções geminadas, mas que não são da mesma época. E então ele entra por uma, aí ele vai assim, desse jeito. Sobe uma escadinha, aí anda um corredor, O quadro do filme é parado.
Isso.
Que a gente até falou, né? Que tem uma cara de Wes Anderson.
Anderson copiou, né? Assim, a gente começa a ver de onde vem as influências, entendeu? Você começa a ver filme velho, aí você fala, nossa! Tô aqui bebendo da fonte, Wes? Estamos sacando,
Exato,
entendeu?
Porque assim, é a casa de frente parada, ali, enquadrada em primeiro plano.
Várias umas janelinhas, assim, cada uma numa altura.
E umas janelas que, assim, só dá pra ver o pé da pessoa.
Isso. Então a gente não vê, a gente não meio. Quer dizer, a gente não acompanha o Lô junto com ele. A gente fica vendo de fora e você só sabe onde ele tá indo. Porque assim, em uma janela aparece o chapéu. Aí na outra aparece o pezinho dele.
Aí passa ele subindo uma escada lá atrás.
Isso, aí daqui a pouco ele cruza aqui na frente pro outro lado. Então ele vai fazendo um percurso todo intrincado lá, passando na frente de várias casas, em várias coisas. Até que quando ele chega lá em cima... Ele chega, assim, pela direita, e aí você fica esperando ele aparecer, e ele aparece no canto superior esquerdo.
Ele dá a volta
por trás. Nossa, um negócio, assim.
É um cortiço, na verdade, né?
Ele mora num cortiço.
Mas, assim, vamos ser sinceros. Mas ele mora na coberturinha que toda Santa Cecília queria ter. Vamos conversar. vamos ser justos aqui.
Total. E eu fiquei achando até um ponto negativo do filme, porque não mostra dentro da casa dele. E que eu queria ver dentro da casa dele.
Eu queria muito ver dentro da casa dele. Mas assim, é legal que também tem uma coisa que é de proporção. Assim, parece que quantas pessoas moram ali não cabe. Que o lugar que ele mora é muito pequeno. Que a coberturinha que ele mora é muito pequena. Então parece que não dá nem pra ter um quarto-sala, assim, sabe?
Sei, que ele deve morar numa espécie de kit.
Uma parada bem pequena, mas... É a coberturinha Santa Cecília que todo mundo quer.
Total, total.
Inclusive nessa pandemia eu gostaria pra tomar um solzinho, né?
Mas é aglomerado? Você passa na casa dos outros.
Não, né? Assim, só a coberturinha. Só a coberturinha, então, né? ter acesso ao céu. Só
entendi.
Isso.
E ele bota a chave, assim, em cima uh-huh. do negócio, né? Tipo, a chave fica no...
Deixa a chave, tipo, na própria casa, tipo assim, né?
É, tipo isso.
E toda essa construção do personagem, que é o Lo, junto com onde ele mora, acho que demonstra muito do que é, de como foram feitas as cidades tradicionais, né? Que é o puxadinho, né?
É.
É assim, é a necessidade, é o... Tá precisando, a gente faz do jeito que dá.
Quem que a gente vai citar aqui de novo?
Holanda.
Exatamente.
Nossa, velho, cansei. cansada.
Mas a gente vai falar do Fred Holanda de novo aqui. Porque tem a vila que o Lo mora é o que seria bottom to top, né?
Uhum.
Aquela que não é necessariamente planejada, que entra um pouco dentro do conceito de urbanidade que ele comenta, que são essas... É isso, as construções com base na necessidade, sem necessariamente um planejamento uhum. de alguém externo e detentor do conhecimento que vai desenhar onde cada coisa tem que ficar. Então... É uma negociação entre as próprias pessoas que habitam aquele espaço e elas se entendem daquele uhum. jeito.
Dá pra entender até como um espaço mais democrático mesmo, né? Que existe uma conversa entre as pessoas que estão ali.
Uma negociação, né? Obrigatória.
Tem que ter uma negociação, isso. Porque tem aquela coisa assim, pra ele chegar na casa dele, ele tem que passar por tanto lugar, porque ele vai ter que negociar isso, no sentido de, assim, ele sabe que ele vai ter que dar bom dia, boa tarde, boa noite pra muita gente, ele topa com muita gente, e é essa negociação que acontece, e é mostrada na cidade de uma forma geral, assim, né?
E tem até a cena que tem uma mulher tipo de camisola que tá saindo, ela tá saindo da casa uh-huh. dela e ele tá subindo, e aí eles meio que se encontram.
Aí um espera o outro.
Eles se encontram no meio do caminho, e aí você vê pelo pezinho dele que ele virou de frente pra parede pra ela poder passar. Uh-huh. E ele não quebrar o decoro ali, sim. né? Não vê a mulher na intimidade dela e tal. Então é uma negociação mesmo, assim.
Uh-huh. E essa negociação que acontece dentro desse cortiço onde ele mora. Acontece na cidade, porque onde ele mora tem um bar do lado.
E quando, né? A galera briga e depois vai todo mundo beber junto.
Exato. Nossa, é o símbolo da negociação, sabe? Porque, de fato, esse espaço é muito democrático. Então tá ali o gari, que ele tá lá sempre, varrendo.
Fofocando, o gari é uma fifi, conversar.
Ele sempre tá, tipo, varrendo a calçada ou a rua, mas na verdade ele tá ali vendo o que tá acontecendo e comentando com quem tá passando do lado, né?
Só que assim, tem sempre um montinho de lixo já juntado, então é porque ele já fez o trabalho dele. Ele tá com o tempo livre,
sim.
entendeu?
Então, tem as banquinhas das feiras que acontecem ali na própria calçada. O carro é quase inexistente.
É carroça.
É mais...
Acho que só a galera
carroça,
da feira
bicicleta.
Que tem... Só a galera da feira que tem, tipo, uma caminhonete, assim, que aí eles levam o lixo, né? Ou então as verduras e tal.
Ah, e que inclusive tem um vendedor de legumes que toda vez que ele abre a porta do carro cai alguma coisa de dentro do carro. Então, ali, o carro se detém quase a serviço, assim, né?
É.
E quem mora ali é bicicleta ou a pé.
Ou a pé,
isso
exatamente.
Fica bem nítido.
E aí, em contrapartida, tem, então, a família do Lo, que tem o menino e a irmã, né? Que são a família direta, e essa irmã é casada com esse Arpel. Aí, eles moram no que seria um subúrbio, né?
Ah, sim.
Numa casa moderna, modernista, que tem um portãozão fechado, um quintal só pra ela e, assim, totalmente planejada. Totalmente planejada. Os preceitos mesmo do que era o modernismo, né?
Uhum. E, assim, é aquela casa organizada a nível de ter a planta, ela é planejada pra ficar num desenho certo na parede, a planta trepadeira, assim. É tudo certinho, não tem nada fora do lugar.
E o que é importante, assim, que tem a ver, eu acho, com o momento que o filme foi feito, é porque tem a promessa da modernização. Então, é assim, é a promessa do automatizado, né? A casa é pra ser o, assim, topo de linha da tecnologia da época, né?
Uhum.
E aí é a comida, a cozinha, sabe? O fogão que cozinha o negócio e você só precisa apertar um botão.
Uhum.
O armário que tem sensor. Você passa a mão na frente do armário. O armário abre. E o armário abre na maior violência, né?
E fecha.
É. Que parece um bicho até, assim, uh-huh. também, né? Uma brincadeira, assim, meio de bicho, sabe? Uh-huh, do... sim. Ai, sei lá, tem que colocar o negócio e tirar a mão rapidinho, uh-huh. senão o bicho pega, um negócio assim. Mas é isso, é pra ser, assim, o...
Se o tá, high-tech, né?
É, e se tá fazendo algum tipo de relação aí com a realidade, se alguém aqui tem um armário que passa a mão na frente e a porta abre, vá assistir Meu Tio, entendeu? Right. É isso.
E aí, é, essa, isso que a Helena tava falando assim, do automatizado, é. Do não sei o quê, é o que um queridinho nosso, Le Corbusier, falou sobre...
Nosso amor.
É, nosso amor, que era a máquina de morar.
Sim.
Né? E aí eu até anotei aqui um trechinho, quando ele fala sobre o que seria essa máquina de morar, é, que é assim, a casa deveria ser bonita e confortável, mas também a lógica funcional e eficiente. É perfeitamente apta para atender as necessidades dos ocupantes. Ou seja, é, aquela, gente, aquela coisa de modernista, né? Assim, tem que funcionar, não adianta ser bonito, tem que funcionar, tem que ser funcional. Tudo tem que estar servindo a pessoa que mora ali dentro.
Exatamente.
E aí essa coisa da automatização vem como se fosse a máquina de morar mesmo, né?
E aí tem, bom, duas coisas que eu queria dizer sobre a máquina de morar. E uma delas é porque, já que você leu, aí eu fiquei com inveja. Eu vou ler também.
Vai, ler um pedacinho aí.
Vou ler um pedacinho. Eu tenho o livro que chama, o que seria o livro do filme, muito entre aspas, tá? Porque não é. É assim, eu tenho um livro da finada Cossack Naif, um beijo Cossack, entendeu? Se você quiser voltar com
faz
a sua editora,
falta.
Faz falta. Nada contra o Bu, é só porque... É, eu tenho esse livro que chama Meu Tio, que é escrito pelo Jean-Claude Carrière, e as ilustrações são do Pierre... Como que fala esse?
Eté.
Eté, mas escreve Etais.
Etais.
É, o Pierre Eté parece que era um cara que já trabalhava com o Jacques Tati e ele já tinha feito, ele fez a ilustração do pôster.
Uhum. Nossa, então, que é inclusive lindo.
Lindo! Aí ele tem, ele, os desenhos estão aqui, os desenhos que ele fez do filme, e aí depois esse Carrière, que é o escritor, ele é roteirista e tudo mais, conheceu o Jacques Tati e escreveu esse livro que seria... A história do filme, muito depois que o filme já tinha sido lançado, entendeu? Uhum. Tanto que ele conheceu o Jacques Tati, o filme já existia. Ele conheceu o Jacques Tati em 61, escreveu... E aí ele escreve a história do filme como se o Gerard fosse grande já.
Uhum.
Então ele escreve lembrando,
sabe? É tipo
sabe?
Um livro de memórias, quase.
É um livro de memória. Então eu achei que foi um bom jeito também, porque não é bem um roteiro.
Uhum.
E eu achei que foi um jeito delicado de recontar uma história que, na verdade, já estava muito marcada. E já tem um filme muito específico, uhum. e com uma... É, como é que fala? Com uma linguagem muito própria. Então podia ficar complicado. Achei Sei. Que foi um jeito sensível de fazer bonito. E aí tem um trechinho que o menino tá lembrando, é bem no comecinho que ele tá lembrando de como era a casa.
Uhum.
E ele fala assim, é, ele comenta dos pais, comenta que os pais então eram esses assim, os orgulhosos, que queriam, sabe? Uhum. É isso, as coisas têm uma função, elas têm um propósito, tudo é otimizado.
Uhum.
É pra eu não perder tempo. E aí ele comenta dos brinquedos, então ele fala assim: eu tinha todas as facilidades desejáveis, uma escrivaninha envernizada, um porta-canetas de primeira, brinquedos automáticos que não precisavam de mim para funcionar, era só colocá-los para funcionar e eles desfilavam na minha frente, eu não tinha função nenhuma, meus brinquedos se divertiam sozinhos. Todo mundo segurando lágrimas aqui agora.
Nossa, achei lindo.
Não é? E assim, e é total máquina de morar, não. Né?
E é exatamente isso, que tem uma cena que o pai dele chega todo feliz e fala assim, ah, eu tenho um presente pro meu filho e tal, não sei o que, e é uma locomotiva.
Isso.
Inclusive, assim, nossa, não existe alegoria melhor do que ser uma locomotiva de presente, né? Nossa, de fato, não tinha como ser melhor. E aí, e o menino meio que...
Foda-se.
Tipo, foda-se. É. E aí depois o tio aparece numa ocasião na casa dele e dá um bonequinho, assim, de papel.
É.
Tipo, um palhaço articulado de papel, assim. É. E o menino... Uau! Amei! Tipo, nossa, sabe?
Aí o pai fica mordido de ciúme.
64! E aí o pai fica tipo, caralho, mas é
como
porque...
Como assim?
Porque é isso, o brinquedo brinca sozinho, gente. Quem vai se divertir com o brinquedo? Né?
Ai,
achei
meu
muito
Deus,
lindo,
é ótimo.
Velho.
E esse negócio da máquina de morar também, logo no comecinho, o bizarro da máquina de morar é porque, de alguma forma, se você é o habitante que o Le Corbusier tá falando, você meio que vira parte da máquina.
Uhum.
Então, no comecinho do filme também, o pai tá lá na casa, máquina de morar, aí ele sai assim do lado de fora, e fica ali admirando aquele jardim dele, e aí ele tá tipo...
na hora de ir pro trabalho,
isso,
assim,
isso,
né?
É, antes dele ir pro trabalho. E aí, como é tudo automatizado e tal, e as pessoas começam a fazer parte dessa engrenagem, ele só estende a mão pro lado, assim, aí vem a esposa e bota o café na mão dele. Aí ele
toma
o café. Aí daqui a pouco ele estende a mão de novo, assim, e ela traz o cigarro. Aí ele pega um cigarro, aí ele estende a mão, ela bota o isqueiro. Então tem ali essa... essa cadência mesmo, assim, que é de máquina mesmo, sim, assim, né? De
que as pessoas,
automática,
as
assim.
Pessoas começam a funcionar como próprias máquinas,
isso,
né?
Exatamente.
Que eu acho que é exatamente o link lá com os tempos modernos do Chaplin.
Exato.
Que ele fica lá apertando aquele parafuso infinitamente, e aí quando ele sai, ele não consegue funcionar de outra forma, senão como uma máquina, a mulher.
O botão do macacão do
é muito bom, velho. Que é isso, você faz tão parte daquela máquina que você se torna ela também.
Isso,
você começa a repetir aqueles padrões fora da sua vida laboral.
Beleza, então tem... Aí o que que acontece? Quem quebra essa lógica é o Lô.
Uhum.
Mas ele não quebra... O que é interessante, eu acho, no filme é porque ele não... Ele não quebra a máquina, entendeu?
Ele não nega a máquina.
Ele não nega a máquina, exatamente. Então, ele, tipo, ele não destrói aquilo, mas ele arranja outro jeito de funcionar no meio daquela ordem toda.
É,
tipo.
E ele, assim, não nega, ele só fica meio com aquele sentimento assim, não tô confortável aqui, não é a minha praia. Mas ele tá lá.
Mas ele dá o jeito dele,
ele dá
também,
o jeito,
né?
Dele,
tipo,
assim.
Tem... Aí, o negócio é esse, quando ele começa a interagir com aquelas coisas, com aquele outro mundo... Ele vai dando o jeito dele de funcionar lá e vai consertando entre aspas, né? Tipo assim, ele vai fazendo o que ele acha que é pertinente.
E aí as pessoas ficam tão mecanizadas que isso reflete, isso é um reflexo, né, ali do que elas estão vivendo, que, nossa, tem uma cena bem no comecinho, assim, que a esposa vai receber uma amiga em casa.
Aí ela liga a fonte.
Não.
Tem a fonte, né?
E a gente tem que chegar na fonte, que, cara, a fonte é quase o melhor personagem do filme inteiro. Então, assim, eles têm uma fonte com um espelho d'água na frente da casa que é em formato de peixe.
Com a boca pra cima.
Com a boca pra cima, assim. E aí, toda vez que chega alguém, ela liga a fonte.
É.
Aí espera ela ligar, depois aciona o portão para pro portão abrir.
Isso, e é pras visitas importantes.
É, pras visitas importantes.
Não é pra todo mundo que ela liga.
Tanto é que,
fonte.
Dependendo de quem for, ela liga, aí ela vê quem que é, aí ela vai e desliga. Tipo.
Isso.
Então já tem todo... questões, né? Mil questões aí. E aí, numa primeiríssima cena, ela vai lá e liga, abre o portão. E aí, os caminhos são muito definidos, que eu acho que talvez pode ser uma crítica meio... inconsciente.
Porque o caminho é bem sinuoso.
É
também,
aquela,
né,
coisa do promenade architectural, sabe?
Eu pensei nisso no Flaner também.
Que tem essa coisa do passeio por dentro da arquitetura, do caminho, das visuais e tal, tudo mais. E é isso, elas fazem esse caminho que é sinuoso, mas elas não olham uma pra outra, elas só olham pro caminho. Então elas vão, aí fazem uma curva assim.
Ah,
fazem
tipo, elas ficam
curva.
Sempre olhando pra frente.
Exato.
E estão se cumprimentando verbalmente, mas
sem
olho.
Se olhar.
Sem se olhar, porque elas olham pra onde tá o caminho, né?
É, como se fosse uma coisa mecanizada mesmo.
Isso. É uma coreografia, né? Tipo assim, o filme todo, na verdade, é bem coreografado, obviamente. Isso. Tem partes que ele é coreografado bonito e tem essas horas que ele é coreografado pra você falar, cara, olha isso.
A que nível chegamos?
A que nível chegamos, exatamente. E eu li em algum lugar, que eu não lembro mais aonde que foi, não sei se foi no mesmo artigo que você leu também, que o cara diz que só aí nessa parada do caminho já tem uma questão de... Exatamente, que nem você disse, ou essa por exemplo, a questão da fonte, que ela só liga para determinadas pessoas, que esse caminho comprido e sinuoso tem... Eles fazem uma leitura de relação com espaço e tempo... E que é pra dizer exatamente assim, que essa cena demonstra que quem é rico tem tempo pra gastar e espaço pra ocupar. Então os ricos são os detentores dos dois.
Nossa, maravilhoso, bafo.
Né? Bafo. Cara, e assim, super forte, mas eu não vou poder dar o crédito, porque eu esqueci onde eu li.
E aí, eu acho que o filme inteiro se desenrola e todas as nossas reflexões são exatamente em cima... dessas ironias, assim, que vão aparecendo quando tá lá na Casa Modernista, que seria essa Vila Arpel, né?
Que é um cenário, aliás,
é,
né, também.
É, isso que eu já ia falar. É um cenário, a casa inteira foi construída para pro filme. Inclusive, o Tati é famoso por fazer isso, por ser, às vezes, muito específico.
Uhum.
Porque ele quer construir aquela forma. Ele desenha os móveis são de desenho dele também.
Uhum.
Então, tem uma coisa que é muito artificial, assim, mas que eu acho que é para trazer essa ironia. E que deu uns problemas pra ele, né? Porque quando ele foi fazer Playtime, ele ficou meio endividado justamente por isso, né? Por conta de cenário.
Não, disse que ele faliu.
Ele faliu,
Playtime.
Assim.
É, tipo assim, não se pagou, o filme não se pagou.
Porque era tudo na base do... Não era locação.
Não era locação, exatamente.
Era tudo cenário.
E ele... Eu tinha visto que ele tinha desenhado os móveis, aí eu ouvi nos nossos amigos ingleses about buildings and cities... Que ele fez os móveis, na verdade, baseados em móveis existentes, uhum, e famosos, modernistas. Aí ele deu aquela piorada, assim,
sim,
entre aspas, né? Uma exagerada no móvel. E você viu que tem uma empresa que faz. Eles fabricaram, acho que, tipo, 8 unidades de 3 móveis.
Que é o sofá.
São 2 sofás, porque tem um que
aquele
é aquele
sofá
que é um,
verde.
Isso, que parece um feijão.
Aham, uhum. Aí aquele outro que são 2 rolos.
Isso, e a cadeira de balanço.
Ah, sim. Ah, sim, a cadeira de balanço.
A cadeira de balanço é bonitinha,
bem
até,
linda,
né?
É bem lindinha.
É, era isso, 8 unidades de cada uma, mas aí também, obviamente, já acabou.
E assim, já teve até reconstrução do cenário, da vila também, porque foi bem...
Refizeram a vila inteira,
né? É, tipo assim, foi bem emblemático, assim. Pro cinema foi uma coisa meio inovadora mesmo.
A casa mesmo é um modernismo piorado, né? Ele
nossa,
é tipo meio feio.
Eu ia falar exatamente assim: pensa na casa Schroeder bem piorada.
A prima pobre.
É, a prima pobre da casa Schroeder, sabe? Então tem essa coisa das linhas, dos planos, das formas puras e tal.
Tudo mas... feio.
E assim, a casa tem uma cara, de rosto.
I see faces, né?
I see faces everywhere. É, everywhere, assim, total. Então, as duas janelas, elas têm cara de olho.
É, porque né? Ela tem... A casa é um... Como se fosse um...
Um cubo.
E ela tem um segundo andar, que a gente nunca vê também no segundo andar. Mas você consegue ver pela fachada da casa que no segundo andar tem essas duas janelas redondas, que dá no quarto dos Arpels.
Ah, sim.
E aí tem até uma cena que tá de noite e o Lô tá lá fazendo merda, né? Que ele tá, tipo, dando o jeito dele lá. E aí a cabecinha da senhora e do senhor Arpel ficam cada um numa janela. E aí eles vão mexendo na janela e parece...
O olho mexendo.
Cara, isso, por exemplo, é um tipo de coisa que eu não lembro de ter reparado da primeira vez.
Eu também não.
E quando eu tava vendo agora, eu tava achando assim...
Genial!
Ótimo, maravilhoso, exatamente.
É claro que sim, né? E a casa, então, é esse cubo que é a parte do que seria o térreo... Seria uma sala integrada.
Isso!
Ai, que eu amo, porque todo mundo que chega na casa fala assim, nossa, meio vazia. Aí toda vez a senhora Arpel fala a mesma coisa assim, tudo se comunica.
É, ai meu
que
Deus.
Que é a cara do modernismo, né? Que é assim, planta livre, tipo, nananana.
E é uma característica do modernismo, na verdade, que sobreviveu. Porque
sim,
hoje em dia a gente ainda quer tudo integrado. Só que hoje a gente não fala que comunica, a gente fala que é integrado.
Integrado.
É tudo integrado, tudo integrado. Tamo aí, ó, senhoras Arpel aqui, até hoje.
E eu acho que é por falta de argumento que ela sempre repete. Tudo se comunica, entendeu? Por falta de argumento, assim, daí que...
Eu reparei que no começo, acho que é bem quando essa primeira mulher chega que elas se cumprimentam no caminho e ela vai mostrar a casa, que ela mostra a casa pra todo mundo. E aí tem uma hora que ela fala um negócio assim, né? Do tipo, tá quase pronta, não tem? Assim, tipo, ai, agora tá dando... Como se fosse um agora, tá ficando com cara de casa.
Aham.
Mas meio que não tem cara de
nossa,
casa,
nossa, não tem
né?
cara de tipo, casa nunca, assim.
Mas ela fala assim, ah, e agora? Eu falei, gente, meu Deus, é o negócio também, né? Do, não, aqui, ó, tô construindo, sabe, super inovação, você vai ver, tá tomando forma,
uh-huh,
entendeu? Tá tomando forma. E tem esse embate também, né? Que é o que ele tá, tipo, que ela chama de tomar forma lá. Na verdade, são as formas puras, é cubo, aresta, tudo cinza, pouquíssimas cores, é frio,
tem.
O ambiente é mais frio.
A casa, basicamente, é inteira cinzinha, assim, e tem uns brises azuis gigantes, assim, pegam a fachada inteira, bem cara de moderno mesmo.
E o cascalho do jardim, que é coloridinho também, mas... Mas só, assim. E a vila do Lô, não. Tem até uma lente quente na câmera,
eu
né?
Eu ia falar fica... isso. Tem uma textura mais bonita e tem uma cor mais quente que tem... Assim, parece que tem gente, né?
Exatamente. E tanto que é isso, é super habitado lá. Uhum. E no, na Vila Arpel, é espaço, espaço, espaço e um calunga.
Aham, uhum. É, exato.
Tá, falando então um pouco desse pé em cada lugar que o Ulo tem, ele busca o menino todo dia na escola. Aí eu adoro que ele bota a mão na cintura, assim, do lado, e o menino já, puff, uhum. segura na mão dele, assim. E aí ele leva o menino lá pro bairro dele, o menino apronta um monte de merda de criança. Uhum. Assim, criança é demônia, né?
É.
Então o menino senta no chão, come comida da rua, tipo, da rua assim, que é do carinha que tá vendendo doce. Nossa, no meio de um terreno baldio.
Sim.
O cara botou. Ele vendendo tipo uma rabanada com, sei lá, com geleia em cima.
Nossa, na hora que eu tava assistindo o filme, eu tava na larica, que eu falei, vamos. Nem sei o que, que é aquilo, mas vamos.
O Lô não trabalha, então uhum. ele fica assim, tipo, esse cara, entre aspas, o vagabundo, né?
Uhum.
E aí, os Arpel ficam querendo botar ele nos eixos, uhum. entre aspas, também.
Arranjar um emprego,
arranjar um emprego casar pra ele, dar propósito, exatamente. Arranjar ele com a vizinha. Uhum. Então, eles ficam tentando inserir o Lô no que seria esse... O normal, entre aspas, uhum. né? O padrão, ou essa nova vida aí.
Que reflete aquele o American Way of Life,
isso,
assim, né?
Isso, exatamente. E o Lô não
quer.
Não quer. Mas ele também, assim, é que ele resiste do jeito dele, mas também não super nega, né? Tanto é que quando ela fala assim, ai, vou dar uma festa pra arranjar ele com a vizinha, o Lô vai na festa.
Vai, e os fica... outros convidados são pessoas, né, tipo, que nem os gente, os Arpel, assim, né? São... Todo mundo tá falando de fábrica, todo Isso. mundo tá falando de velocidade, de tecnologia, né? E o Lô é... Não, né?
Não, ele tá lá...
Só fazendo palhaçada.
Isso.
Tá só vivendo a vida, só vivendo a vida.
Aí ele pisa no espelho d'água sem querer, depois ele fica tentando esconder que
tá com a calça molhada. Aquelas coisas bem de cinema mudo, assim,
Isso.
né? E de tem cara de mímica mesmo, é. Assim, né?
Bom, então essa festa aí é assim. Os Arpel moram numa vila modernista e a vizinha também tem uma casa modernista e é solteira. Uma vizinha nada a ver também, uh-huh. metidona, sempre com as roupas esquisitas. Tanto que o próprio senhor Arpel confunde ela com um vendedor de tapete.
Que ela tá com velho, um panel.
Um panão, assim, tipo um poncho. E ele fala, não tô interessado, não. Vai embora. Aí depois ele, ai caralho, é o vizinho. E aí eles chamam umas pessoas que trabalham pro senhor Arpel. O senhor Arpel é tipo dono da fábrica.
Ele é dono
né?
da fábrica.
E aí eles chamam os funcionários já são casados e chamam essa vizinha, então, que é a solteira. E chamam o Lô pra tentar arranjar o Lô com essa vizinha. Eu acho que essa é a cena, a principal do filme, né?
É.
Assim, o negócio, obviamente, tem várias.
As cenas da festa são as, acho que as mais emblemáticas e mais engraçadas, assim.
E acho que é também o trecho mais longo, assim, né? Aí, então tá, então, aí chamam o Lô, ele vai na festa. E aí o menino tá achando a festa um saco. E na hora que o Lô chega, também o menino fica louco. E o Lô começa a fazer merda, porque ele é atrapalhado. E aí o menino rola de dar risada. E o que eu acho legal da cena também é porque uma das esposas vê tudo também, que só ri.
Só ri.
É. Então ela se diverte montes, ela como se fosse... será que essa personagem também não é o que seria esse outsider do mundo moderno?
Uhum.
Que se adapta, vive ali, mantém as aparências, mas que no fundo é da bagaceira, sabe?
Uhum. Tipo Sei. Assim...
Pessoa que saiu da bagaceira e a bagaceira não saiu dela. Porque ela rola de rir com tudo que acontece. Ela vê o que tá acontecendo. Ninguém mais percebe. Tá todo mundo tão envolto ali nas coisas, no mundo e nananana. E só ela tá vendo as falhas, sabe?
Uhum.
Tipo, tanto é que o Lô cochicha um negócio no ouvido dela. Ela rola de rir. Aí ele cochicha no ouvido da vizinha. E a vizinha, tipo
nada.
Ai, meu Deus, é maravilhoso. E aí, obviamente, a mulher pega e fala, ai, usa, toma aqui pra ajudar vocês e entrega, tipo um cajado.
Gente, essa parte,
espeto.
Eu não tava conseguindo parar de rir.
Então, entrega um espeto na mão dele, que é pra apoiar o copo, e ele fica tentando enfiar o negócio pra deixar o negócio em pé no piso.
Não.
Até que ele crava o negócio no chão, e quando ele puxa, a fonte para de funcionar.
Não, e é maravilhoso, porque assim, eu acho que justamente essa cena da festa é quando vai mostrando o que eu anotei aqui, que seriam essas falsas utilidades.
Uhum,
é. Que, assim, tem esse cajado. Então, esse cajado que é pra segurar o copo, é assim, é como se fosse um cajado que em cima você coloca dois copos.
Isso, ele tem dois... Tipo duas espirais, assim,
Até espirais. Meio feio, na nossa, verdade. Bem feio, é. Você coloca o copo.
Tem cara de cajado do Gandalf, se o Gandalf fosse dirigido pelo Tim Burton.
Exato.
Aliás, Tim Burton, estamos vendo aqui também,
E aí, é aquela coisa da não lógica, de tipo assim, eu vou... Uma mão eu tenho que segurar o espeto, e a outra eu tenho que beber, então eu não tenho mais nenhuma mão livre. Sendo que se eu tivesse só o copo, eu tava com uma mão livre sempre. Exato. Entendeu? Então é maravilhoso, porque assim, é a falsa utilidade, assim, no mais puro, no mais puro nível.
Exatamente.
Assim. E eu acho legal, porque quando ele fura lá o cano que tá passando embaixo do jardim, e aí o peixe fonte perde pressão.
Isso.
Eu acho que é como se ele estivesse quebrando exatamente essa coisa do, assim. É da... Tipo, do luxo, assim, sabe? Desse requinte. Porque toda vez que ela liga a fonte, é pra alguém importante. Uhum. Ou seja, tem... É um símbolo, né? É um signo de chique, de blá. E quando ele faz aquilo parar de funcionar, é como se ele falasse assim, acabou. Tá vendo? Tipo assim, aqui nem tudo é assim, entendeu? Tipo, não, tem coisa que para de funcionar mesmo e tudo bem.
Mas ele fica tentando acertar, né? Também, do jeito o Lô de ser, que é...
Porque ele sabe que faz diferença pra eles.
Pois é.
Porque pra ele mesmo...
Mas é ótimo, porque ele tem o jeito o Lô de fazer o negócio funcionar, então ele fica parado em cima do cano, e aí acho que a mulher quer acender o cigarro, e aí ele tem que soltar o pé da fonte.
Uhum.
Então ele fica preocupado, assim, falando, caraca, eu tenho... Tem que acender um cigarro aqui, disfarçar que o negócio aqui tá funcionando. Enfim, assim, é... Como é que fala? Tipo, como se fosse um esquete atrás de esquete. Uhum. E aí o funcionário tenta consertar a fonte, né? Uhum. Que aí o cara tá todo arrumado, imagina. O cara tá todo arrumado. É o marido da mulher que fica rindo. Uhum. Aí ele tira o blazer, arregaça a manga, assim, tipo, também, que você fala, pô, o cara também tá vindo de algum lugar, tipo, não, que é isso?
Vamos resolver aqui.
E aí, quando você vê o bicho tá dentro de uma cova fundíssima no jardim.
Todo sujo.
Todo sujo, sai do jantar também, imundo, assim,
não, e a cena de religando a fonte é hilária.
E aí nessa hora também que aí eles vão mudar a festa de lugar, aí eles meio que começam a andar em cima daqueles caminhos do jardim.
Porque é isso.
Tipo assim.
Gente, vocês vão ter que ver as imagens, pra quem não viu o filme, vai ter
que ver o filme,
vai ter que ver o filme, ou a gente vai postar no Instagram, porque assim, a casa, ela tem os caminhos tão bem definidos, mas tão bem definidos que...
Ninguém pisa fora.
Ninguém. É tipo, sabe aquela brincadeira do pisando branco?
É.
Pisando preto? Uhum. É quase isso, assim, não pode pisar fora. Não pode pisar... Não pode pisar nem no jardim, na pedrinha. Tem que pisar na pedra grande, na lajota,
exato.
Sacou? E aí tem isso, porque aí quando eles vão mudar de lugar, aí fica assim, vai pra uma pedrinha, vai pra outra.
E forma carregando as coisas da festa.
Não, e forma aquela fila, isso. Assim, ó, aquela fila.
Carregando
fila.
Mesa, carregando copo, carregando cadeira. Aí, o que eu acho maravilhoso é que eles vão lajota por lajota, pulinho por pulinho, aquele aglomerado de gente, carregando coisa, tipo a mudança do Garcia. E aí eles só dão a volta no jardim e terminam no mesmo lugar que eles saíram.
Cara, é maravilhoso. É incrível. E outra coisa que eu acho... A gente tava falando aqui da máquina de morar e tal, tudo mais. Tem cenas que são maravilhosas, assim, que não... Só tem barulho.
É.
Barulho de máquina.
É.
Né, que é mais pro final do filme, uma hora que... O senhor e a senhora Olô, eles se desentendem, assim, eles estão meio que se desentendendo sobre o Olô.
Uhum.
Os Arpel, desculpa, né?
É.
O senhor e a senhora Arpel, eles estão discutindo sobre o Olô. E aí, é tanta coisa ligada na casa. É tipo, é o aspirador automático, é o negócio na cozinha, eu não sei o que, não sei o que lá, que você só ouve o barulho, você não ouve eles conversando.
É.
E, não sei, mas talvez assim, tipo, quebrou até a comunicação, sabe? Tipo, dali pra frente é um... até a comunicação já é diferente, sabe? Já não tem a mesma clareza.
Ah, eu não sei, eu não tava vendo muito dessa forma, porque na parte que é da vila, do Ulô também, tem sempre um barulho, que nem o da nossa vinheta do começo.
Uhum.
Aquele barulho de sempre gente conversando no fundo e não sei o quê. Então, eu entendia mais como se fosse assim... O diálogo não é necessariamente o mais importante, uhum. Entendeu? Você precisa entender um contexto. Agora, na Vila do Ulô, o barulho é de gente.
Isso que eu ia falar.
E na Vila Arpé, o barulho é de máquina.
Essa é a diferença, assim, que esse som residual, ele é mais...
É.
E, sei lá, as máquinas calando as pessoas...
Pode ser também. Isso
as máquinas
ser.
Atrapalhando as pessoas a se comunicarem, mil coisas, né?
É.
Tem uma coisa que é muito importante que mostra que é do urbanismo das cidades, assim, né?
Uhum.
Que lá na cidade modernista é muro, fachada cega e só.
Exato.
Não tem gente na rua, mal tem calçada.
É.
A única pessoa que quase aparece andando lá é o Lô.
É.
Todo mundo chega de carro.
É.
E na outra cidade não, é só gente na rua.
Isso.
É ao contrário, né? Então, vamos lá falar mais uma vez de urbanidade, né? Onde é o bairro só residencial, não tem movimento na rua.
É, tanto que tem uma hora que os Arpel saem pra um show de... é que é o aniversário de casamento deles. Aí eles vão comemorar
no restaurante.
E a hora que ele dá a gorjeta pro violinista e o violinista fica escondendo a gorjeta na mão e tocando com dinheiro na mão. É bizarro. Mas enfim, aí o Lô fica com o Gerard. E é bem na hora que dá a briga também, porque eles fazem uma gracinha, eu acho, com um cara no riacho, o cara fica puto, corre atrás deles, aí vai todo mundo pra frente do bar e eles vão brigar. No começo, eles vão brigar e o Lô tira. O Lô sempre usa um sobretudo, um caque. E aí ele tira o sobretudo assim e dá na mão do dono do bar.
Uhum.
Tipo, segura aqui pra mim. E aí na hora que ele vai dar um soco, ele bate no dono do bar sem querer.
É meio gordo e magro assim, né?
Total. Ele entrega pro próprio cara, tipo, segura meu sobretudo aqui agora.
E bate.
Vai pra trás assim, ó, e bate no próprio cara. Aí o outro cara que queria brigar vai pra cima, de repente entra todo mundo no bar e sai todo mundo junto, amigo, bêbado.
Uhum.
E aí eles voltam, e na hora que ele vai deixar o menino em casa, já tá todo mundo maluco de bebida, o próprio Lô também. E todo mundo cantando, e aí é uma carroça.
Uhum.
A carroça chega na frente da Vila Arpel, então
Sim. Tem
um contraste também dessa casa toda moderna. E tipo, a galera é carroceiro, imagina, zero segurança.
Uhum.
Um menino mesmo na frente, né? O menino sem nada amarrando o menino naquele veículo, qualquer tipo de virada, assim. E aí, eu acho que é a hora que o Arpel, quando eles chegam, que o Lô...
Chega.
O Lô tá... Virou o sofá de lado também pra poder dormir no sofá. E aí ele chega e fala: não dá mais. Isso foi a gota d'água, seu irmão tem que ir embora. E eu gostei dessa cena, porque a mulher fala: você tá com ciúme dele.
Uhum.
Porque ele fala: ele é uma má influência pro Gerard. E ela fala: na verdade, você tá com ciúme. Ele: imagina eu com ciúme, não sei o quê. E aí ele bota o Lô pra fazer venda externa, então o Lô vai embora.
Nossa, eu não lembrava desse detalhe, eu fiquei meio triste.
Eu lembro que quando eu vi... É porque é isso, eu já tinha saído da faculdade, então eu lembrava que ele ia embora, assim.
Nossa, porque assim, gente, mandaram ele pro interior, assim, pra fazer venda.
E aí você vê também que ele nem se opõe, né?
É.
Ah, faz a mala, vai, desce lá, vai, aparece ele descendo da vila dele, tudo. Mas tá, o que que é o negócio, assim? O personagem do Lô, eu estava ouvindo e lendo algumas pessoas dizendo que ele é o cara... O Lô é o... É porque eu não acho que ele é, mas enfim, eles estavam colocando como se ele fosse esse personagem nostálgico da França que vai sumir.
Uhum.
Em face dessa França moderna que tá vindo aí e meio americanizada.
Uhum.
Eu acho que é, mas eu acho que o Lô não tem isso, essa energia nele. Porque ele, pra mim, parece o cara, o mineirinho da enchente.
Uhum.
Que fala, ó, aqui... A altura da água.
Batendo no vidro.
Isso.
Nossa.
Aí a gente conseguiu botar o carro aqui, né? Que ele fala.
Nossa, a gente ainda deu sorte que a gente conseguiu colocar aqui no. Como que ele fala? A gente conseguiu colocar aqui no canteiro, aí não desceu.
É, aí ele fala: aquele outro carro ali, ó, não conseguiu.
Não conseguiu.
O carro sendo levado, né, gente? O Lô, pra mim, é esse mineiro, entendeu? Que é o cara que ele só se preocupa com o que ele tem que se preocupar.
Uhum. O que não tá na mão dele. não é pra ele cuidar.
Exatamente. E ele não cuida, né? Tipo assim, ele vai, assim, go with the flow. Então eu não acho que ele é necessariamente um personagem nostálgico. Mas eu fiquei achando que, representando dentro dessa ideia, eu falei, ah, tem um pouco o Baudelaire, como se o Lô fosse o Baudelaire e a Villarpel fosse o Haussmann, sabe? Uhum. Então, já aconteceu antes, Paris.
Uhum.
Já aconteceu antes, entendeu?
Já foi reconstruída, isso. Não é a primeira Paris.
Não é a primeira Paris, e aí, e eu acho que esse embate, na verdade, sempre vai ter.
Sim.
Então, é um filme com a cara do tempo dele, mas de uma discussão que nunca vai terminar, né?
Porque, por exemplo, o filme termina com uma cena de demolindo a cidade tradicional, digamos assim, né? Que é onde o Lô mora. E assim, o que é que tá acontecendo nos centros das grandes cidades? Não estão derrubando casa para construir prédio e tal? É o mesmo movimento.
Pinheiros aqui mesmo, você vai conversar com o pessoal, o povo fala, ai, aqui era tudo casinha, agora é prédio, tipo...
E, assim, lá no filme ainda essa segregação ainda tem, tipo, o caráter higienista mesmo, né? Higienista e gentrificado mesmo.
Assim, não que... É porque hoje também tem, ao seu modo. Claro. Mas é porque esse filme, que era em 58, no alto modernismo, velho, modernismo era total higienista, né?
Era total cuzão.
É,
velho, mas era, né?
Mas era, exatamente. Tanto é que tinha essa parada toda da eficiência... Do não sei o que lá, da limpeza. E como a gente falou aqui já também, do espaço e do tempo, velho, o quintal do Zarpel é gigante, sem nada, e com uma casa ali no fundo.
Uhum.
Obras do Niemeyer também, que ele fala: cimenta tudo aqui, ó, pelos próximos 2 hectares, e o meu prédio fica aqui no meio. Então tem um arrasa-quarteirão mesmo, assim. Uhum. E eu li um artigo do Rodrigo Fabri Feltrin,
uhum.
Meio trava-língua, que ele faz uma associação de todos os caras que estavam bem também, né, estão bem na nossa lista aí, e tem uma observação do Anthony Giddens que eu achei legal, porque eu acho que toca bem nesse ponto que a gente está dizendo agora, que ele diz que a gente tem essa impressão que os assentamentos modernos surgiram a partir da cidade tradicional. E que, na verdade, não é. Na verdade, o que acontece é que a cidade moderna começa a se fazer onde tem espaço para ela e ela começa a cercar a cidade
tradicional. Ela vai fagocitando a...
Isso.
Ela vai cercando, né?
Exatamente. E eu acho que faz sentido, porque no filme dá para ver, né, que a cidade vai comendo parte do bairro do Lô. E eu até a demolição do fim do filme, quando eles vão deixar ele no aeroporto, no ponto de ônibus, sei lá, na rodoviária, você vê que é porque já estão demolindo mais perto da casa dele.
Uhum.
E dentro de todos esses exemplos que a gente começou a falar aqui também, né? Tipo, é um negócio que vai sobrepondo mesmo a cidade tradicional.
Uhum.
O que sai de bom, eu acho, do final do filme é porque tem uma reconciliação do pai com o menino.
Uhum.
Porque, por acidente, o pai acaba fazendo
uma brincadeira que era dele com o Olô, né?
Isso, uma brincadeira que era dele com o Olô, que eles assobiam e a pessoa olha assim pra onde estão assobiando e bate no pote, né? E o pai faz isso sem querer, e aí eles se escondem atrás do carro, e o pai coloca a mão assim, e o menino sem olhar, isso que eu acho bonito também da cena, porque é meio, você vê eles de costas, e aí o pai coloca a mão na cintura,
e aí o menino não vai.
E o menino não olha pra mão, sabe? Tipo, o menino só abaixa do lado dele, estende a mão e dá a mão pro pai, e aí que ele olha assim e fala, oi, lembra, senhor Artel, diversão, né? Tipo assim, vida mais leve, tal e tal. Eu gosto muito dessa cena que toca um jazz mais nervoso e que na hora que eles chegam lá, que é tudo meio acelerado, não pode parar o carro aqui, tá todo mundo correndo também. Como é que fala? A imagem perfeita dos tempos modernos, né? Ai, acelerado, não temos tempo a perder, e aí para um monte de carro lá e vai descendo um monte de gente, e eles vão fazendo aquela coreografia. Uhum. Aquele jazz super nervoso tocando e o Lô acaba meio arrastado lá pra dentro e não dá tempo nem de se despedir.
Uhum.
Isso, eu lembro que quando eu vi, eu fiquei meio, poxa, porque é tão rápido, eles tiram o Lô tão rápido de você, sabe, que você tava ali querendo ver o que, que ia sair do negócio, e de repente ele sumiu lá pra dentro da multidão e acabou o filme, sabe? Uhum. Eu, caraca, sim, mas é... Ah, e é muito legal, na verdade, né? O filme é lindo.
E assim, é interessante ver que a gente tá colocando aqui o Lô e a família Zarpel como se eles fossem antagônicos, mas assim, na verdade, um mora dentro do outro, assim, em alguma forma, né? Uhum. Então, o Lô mesmo, ele tem algumas manias, e essas manias são meio que mecanizadas dele mesmo, né? Uhum. Então, ele tem aquela mania de bater o cachimbo no, na sola do sapato pra tirar a
e
cinza.
O barulhinho.
Aí vai, então, toc, toc, toc. E ele faz isso, e aí que, né, de novo, joga lá com o Chaplin, né? Tem uma hora que ele não percebe, e em vez dele bater o cachimbo, ele bate um telefone, sabe?
Cara, eu amo esse tipo de coisa. Isso é clássico na comédia, de, assim, gestual, até hoje, né?
Sim, sim.
Da pessoa trocar um coisa
objeto
pelo
outro.
É.
E que, no final do filme, isso acontece também.
Esse é meu preferido, é isso.
E que eu acho que é um jeito de mostrar, assim, ah, de certa forma, o Lô também funciona como uma máquina. Todo mundo também tem as suas manias e tal, tudo mais. Que é a cena que ele tá com o cachimbo tentando acender dentro do carro, já indo pra rodoviária.
Com a janela aberta.
Com a janela aberta.
E ele fica acendendo fósforo, riscando fósforo.
Ele risca uns 3 fósforos assim e nada. Aí o senhor Zarpel pega o acendedor de cigarro dele e dá assim pro Lô. Aí o Lô...
Lembra quando tinha isqueiro no
pois
carro?
Pois é.
Só quem viveu sabe.
E aí ele pega, acende o cachimbo dele com o
com o
acendedor do carro e faz o mesmo movimento que ele fazia com os fósforos. Então ele balança e joga pra fora do carro. E aí, assim, primeiro que é engraçadíssima a cena.
E o barulho, tem, do negócio batendo na pista.
De certa forma, é isso, assim, todo mundo também tá se tornando meio máquina, também tá seguindo padrões, assim, então eu acho que tem esse cruzamento do Lô aí também, sabe?
Eu achei isso muito bem lembrado até, porque aí eu tenho duas coisas pra dizer sobre isso. Uma delas é que a Vila Arpel tem o próprio caminho e não sei o quê, mas o Lô faz um caminho muito determinado também pra chegar na casa dele. A outra coisa é que a parte ali da vila do Lô, que tem a feira e não sei o que, não sei o que lá. Por exemplo, quando tá rolando o preparativo pra festa, o verdureiro sai da feira e leva as verduras lá pra Vila Arpel. Então, assim, os Arpel acham que eles estão em outro mundo, entre aspas.
Eles estão encastelados.
Encastelados, assim. Exatamente. Que eles têm, assim... do bom e do melhor, né? Tudo é tecnológico, é muito ponta de linha. Ponta de linha que fala? Enfim, é tudo novo, assim. É tudo muito fácil, mas o verdureiro é o mesmo. Então, a cidade tradicional fornece para a cidade moderna.
Uhum.
A cidade moderna chega assim como se ela fosse o ó do borogodó, entendeu?
Mas ela ainda é dependente.
Exatamente.
E assim... A comida é a mesma.
A comida é a mesma, exatamente, assim. Então, não só tem essa questão de base, assim, do que você coloca, né? O que você come, cara, que é um negócio que é tão...
Básico.
Tão básico. É a mesma coisa que essa outra vila que come, como meio que não tem cidade moderna se você não tiver essa outra também, sabe?
Então, porque na cidade moderna não cabe plantação, não cabe horta, não cabe nada disso. Então, tem que vir de algum lugar.
Dentro do filme, assim, que eu só quero comentar aqui rapidão. A mulher continua sendo dona de casa, que tá, a gente vai passar esse pano porque eram os anos 60. Mas a senhora Arpel mesmo é aquela, não trabalha,
ela é,
né?
Como se fosse a dona de casa perfeita.
Isso.
Assim, lá, perfeita lá daquele padrão, né, gente? Assim, daquele tipo de padrão que a gente conhece.
É isso.
Então ela é aquela que limpa tudo, deixa a casa organizada, cuida do filho, cuida da educação do filho. E o homem não faz nada, né? Só trabalhar.
Só trabalha.
Só levar dinheiro pra casa,
é
tipo.
Isso. E a outra, mas o que é engraçado é assim, teoricamente... A casa deles, que é tão smart, se ela só tem que apertar um botão, significa que ela tem muito tempo pra ela, né? Porque se ela só aperta um botão e a parada meio que se faz sozinha... Por que que não tá mostrando a senhora Arpel, sei lá, no shopping, ainda que seja, entendeu? Tipo, meio... Com as amigas, né?
Tá enclausurada real, né?
É. E a última coisa é que a parte de cenário mesmo... Eu gosto da... Bom, a gente já falou mil vezes da distinção vila e coisa moderna, mas é assim, aonde a escola que o Gerard estuda,
uhum,
e a fábrica onde o Arpel trabalha tem a mesma fachada. Eles têm a mesma fachada.
Só muda o nome na fachada. E o nome é com uma letra bem... Que tem uma cara de futurismo, assim.
Anos 50.
É, uh-huh.
Que ela é... Ela é tipo meio reta, meio curva. E meio itálica, assim, como se fosse... Ó,
uma coisa meio futurismo mesmo, na arte, assim.
É,
como que é o nome do carinha do futurismo? O
Marinette.
O Marinette. Tem uma coisa meio Marinette, uma coisa meio carregada de velocidade,
isso, de movimento, assim,
né? Assim.
No Marinette, inclusive, um idiota, né? Aff, aquele... lá, tá vendo? Esse manifesto futurista, ele fala mal das mulheres e fala a favor da guerra.
Uhum.
Então, assim, Marinette, vá com culo, entendeu? É assim que fala? É, bom, mas tá, aí elas têm a mesma fachada, o que eu acho também que quer dizer sobre esse processo de modernização e o que a gente considera escola chão de fábrica hoje. Então, o Gerard estuda numa escola chão de fábrica e o pai dele é o dono da fábrica.
Uhum.
Tudo isso tem... A gente consegue desenrolar em mil coisas esse filme.
É, tem a questão da mecanização do estudo mesmo, né?
Da vida,
da
né?
Da vida tipo, como um todo.
Esse foi um projeto que foi bem sucedido da modernidade e que agora a gente tá pagando o preço com juros.
Com
porque,
juros, porque...
Cara, fudeu muito, né?
Deixou tudo congelado lá, naquele tempo, né? E assim, só fazendo um paralelo aqui, quem já viu o clipe do Pink Floyd, da questão, tipo, da educação mecanizada numa fábrica e tá tudo mais...
Another Brick in the Wall.
É, pega a referência, também tem essa referência.
É.
Tudo ali, tudo acontecendo ali.
Exatamente. Cara, lindíssimo o Pink Floyd, inclusive,
sempre,
também. E bom, tá, aí tem essa questão do cenário e a outra que é a parte que é moderna, tem seta pra tudo, né?
Uhum. Nossa.
Vá pra cá, vá pra lá, e aí ele faz a mesma coisa como se fosse na pista do carro.
Uhum.
Eu, e essa é assim, obviamente tem uma caricatura aí, mas eu achei bonitinho porque eu achei que tem cara de desenho técnico.
Aham.
Uhum. É, então tem aquela, a seta dizendo pra onde é, e tem bem carinha de seta de desenho arquitetônico.
Uh-huh.
Alô, Nietzsche Arquitetos.
Exato.
Estamos vendo referências aqui também. E o negócio é isso, não tô falando mal do Nietzsche, na verdade, eu adoro.
Nossa,
todos.
Inclusive, eles são fodas.
Aqueles projetos de sinalização deles, assim, sério.
Eu não dou conta.
Eu também não.
É tipo assim...
É lindo.
Mas Vinícius, é só uma garagem, pois é.
Pois é.
Aí você, pois é.
E você fala, mas não... É, assim, transformou totalmente a garagem, né? A garagem que era um ambiente chato, uhum, e tudo, o cara conseguiu deixar o negócio lindo. Inclusive, João. A gente tem a mesma pesquisa artística, sabe? Eu só acho que eu podia ser sua estagiária.
Gente, tudo isso para dizer que...
É muito legal o filme.
O filme é muito massa. É muito legal ver essas ironias em cima do modernismo.
É.
Gente, pra quem é filhote de modernismo, quando eu falo assim, quem estudou na UNB, por exemplo.
Ah,
A gente mesmo,
né?
E tal, mas, nossa, é maravilhoso ver. Porque aí você vê aquela... Toda aquela pompa que o modernismo tem e tal, não sei o que, você vai por água abaixo em um filme de 2 horas.
É.
Sabe? Então, nossa, véio, tem que assistir. E eu, assim... É o meu tipo de comédia. Então, assim, eu achei muito engraçado.
Uhum.
Eu dou muita risada.
Eu gosto muito do filme também. É, dei muita risada. E eu acho que ele tem... Como ele ridiculariza o americano, eu acho que não tem como dizer, assim, o cinema europeu e francês especificamente, ele tem um jeito... A França sempre teve um, uhum, jeito muito próprio de funcionar, né? Eu acho que ele consegue deixar o negócio divertido e sensível ao mesmo tempo. Tanto, uhum, é que o final, você dá uma soluçada. Se você tiver naquele dia específico,
uhum,
cada um tem seu dia. Você fica meio assim, né? Meio de falar, caraca, porra.
É, fala.
E eu acho o filme lindinho também. É, eu, curiosamente, também eu concordo com você, acho que é essa... Esses mini tapinhas, peteleco, vai, não é nem, uhum, um tapa, assim, acho que parece que ele vai dando peteleco no modernismo.
Uhum.
Vai dando um monte de peteleco e você vai falando, nossa, não tinha pensado. E ao mesmo tempo, eu acho que você fica de cara do tanto de coisa do modernismo que a gente ainda aplica e repete.
Sim.
Né? Então, o quanto desse modernismo ainda sobreviveu de alguma forma. Então, será que a gente tá fazendo desenho, projeto, que não é meio Villarpel de alguma forma?
Talvez.
Entendeu? Tipo, meio como se fosse um repaginado para o século XXI, uh-huh. mas que a gente tá repetindo.
Uh-huh.
A gente tá aqui babando em paginações de piso específicas, não é exatamente o quintal do Zarpel?
Sim.
É muito doido, assim. E, na verdade, é muito legal também. Eu acho que bons filmes fazem isso, entendeu?
E aí, nesse artigo que a Helena já falou, lá, 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 que ele junta toda a rapaziada, a rapaze.
O Rodrigo Fabri Feltrin também. Vem conversar com a gente, Rodrigo, porque tá parecendo que a gente tem a mesma pesquisa.
É. Ele cita o Marshall Berman, que ele fala que pra você ser... Assim, primeiro que não existe ninguém à frente do seu tempo, né? Você vive no seu tempo... E o moderno é um misto, né? É um pouco conservador e um pouco...
Avant-garde, eu ia falar.
É, tipo, progressista, assim. É um pouco conservador e um pouco progressista. Que nem a Helena tá falando aqui. A gente tá criticando, então... A gente também é um pouco conservador e um pouco progressista. Porque a gente quer fazer diferente, mas a gente tá querendo fazer diferente, mas guardando as referências que a gente tem, a gente é agarrado, né, nas coisas.
É, agarrado, menino.
Então, ser contemporâneo é isso, eu acho,
então,
né?
Cara, e aí eu lembrei, mas não li, não, tá, pro episódio, mas já li uma vez na vida um texto do Jorge Agamben, já te falei, né, sobre esse texto. É um texto muito bonito, chama O Que É Ser Contemporâneo. Uhum. E, aliás, assim, eu tenho até que ver quem escreveu primeiro, porque vai que o Agamben copiou do Berman, né, gente? Vamos lá, assim. O Agamben diz que a pessoa que é contemporânea, ela é aquela que consegue olhar para o próprio tempo e ver as trevas, né? Acho que ele fala assim, as trevas do tempo presente. Uhum. E aí, todas essas pessoas que a gente fala, nossa, trabalho foda, não sei o quê, nananã. E acho que a gente, em certo aspecto também, a gente percebe. Então, isso é ser contemporâneo, entendeu? E aí, por exemplo, o Jacques Tati é um super contemporâneo do tempo dele, entendeu? Então, e que é esse ponto, assim, não é o cara necessariamente que é o vanguardista aqui, diferentão e não sei o quê. É o cara que consegue olhar pro tempo, pro próprio tempo e ver o passado e ver as trevas também, sabe?
Porque,
é um
assim,
negócio... O texto é lindo.
O Tati tá fazendo exatamente isso, porque, assim, ele não tá falando de um futuro, ele não tá falando de uma utopia, ele tá falando do agora, do momento que ele tá vivendo.
E não é necessariamente um manifesto contra o modernismo,
não é,
né?
Pois é só um olhar.
É.
É tipo assim, massa, tá isso acontecendo e tem isso aqui acontecendo. O olhar do Tati é muito conservador e muito progressista. O olhar do Lô é desse jeito também, né?
Eu acho...
E é isso, assim, não tá falando de nada que não aconteceu ou que
isso.
ainda vai de um futuro. Não, tá falando do contemporâneo de fato.
Isso, exatamente. Né? No melhor estilo crônica,
sim,
né?
Nossa, é uma crônica.
É, mas só uma crônica de 2 horas, assim.
É. Mas vale muito a pena, gente.
Vale,
é incrível.
Vale super a pena.
Gente, e 2021, assim, tá meio cagado, mas tem novidade também, entendeu? Nesse ano de 2021, a gente tá pensando em fazer novas coisas.
É, a gente... Na verdade, o que eu entendo é que é como se fosse um refinamento desse podcast aqui, entendeu?
É, vai ser o Arquitetura de Boteco 2.0.
2.0, agora a gente vai usar palavras como epistemológico.
Sim.
E pós-estruturalismo. Mentira!
Não, aquele, vamos usar, mas às vezes não sério.
Vamos combinar que o mundo já dá seriedade demais. A gente tá tentando ser o Lô aqui, sabe?
Trazer um pouco de leveza
pra essa coisa,
pra essa modernidade.
Ninguém aguenta mais a modernidade, tá?
A pós-modernidade, inclusive.
É, então, é isso. A gente vai mudar um pouco o nosso formato. Os episódios vão continuar.
Uhum.
A gente tá vendo o que a gente consegue fazer de atualização de software aqui. Estamos pensando aí...
Ou melhor, adicional de bacon.
Isso, estamos pensando em adicional de bacon pra esse nosso podcast. Os episódios continuam, mas agora vai ter adicional de bacon e maionese caseira.
É. E como todo boteco, a gente vai se falando.
Exatamente. Então é isso, tá? A gente se vê na próxima aí.
Até mais, gente.
Até mais.